Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 20 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gabriele Di Domenico. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Porque dias virão sobre ti em que os inimigos te cercarão com trincheiras, te sitiarão e apertarão por todos os lados. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 43. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa no Gemelli, ventilação mecânica suspensa, reduzida a oxigenoterapia de alto fluxo, progressos na fisioterapia motora e respiratória. Cartas para Francisco, um aumento de até 150 quilos a mais por dia nos Correios da Itália. Dom Aureliano Cedilho, na solenidade de São José, rezemos pelo Papa. Papa no Gemelli, secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, sua fragilidade é iluminada pelo amor de Cristo. Haiti, uma rede de caminhos para o desenvolvimento humano e econômico de Porcini. Bombardeios em Gaza, Hamas denuncia 970 mortos e ainda Benin, as crianças que já nascem com um martelo na mão. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta quinta-feira está apenas começando. O Papa no Gemelli, ventilação mecânica suspensa. Os detalhes com o colega Silvonei José.
A sala de imprensa da Santa Sé publicou na tarde de ontem, quinta-feira, um novo boletim médico com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre. A condição clínica do Santo Padre continua melhorando. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. O progresso da fisioterapia motora e respiratória continua. Na manhã de ontem, na solenidade de São José, o Santo Padre concelebrou a Santa Missa. Segundo informado, os médicos consideram as infecções pulmonares sob controle, embora ainda não eliminadas. Os valores dos exames clínicos estão dentro da normalidade e ele continua sem febre. O dia do Papa ontem transcorreu entre tratamento, oração e um pouco de atividade de trabalho. Quanto aos ritos da Semana Santa, ainda não foi tomada uma decisão. Diante da estabilidade do estado de saúde do Papa, o próximo boletim médico está previsto apenas para a próxima semana. A sala de imprensa voltará a fornecer algumas informações gerais aos jornalistas nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira. Entretanto, desde a sua internação no Hospital Gemelli em 14 de fevereiro, houve um aumento acentuado no volume de correspondências endereçadas ao Papa. Mais e mais pessoas estão pegando a caneta para escrever ao Papa Francisco. Se ele normalmente já recebe centenas de cartas por semana de todo mundo, houve um aumento no volume de correspondências endereçadas ao pontífice desde que ele foi internado no Gemelli. Até 150 quilos a mais de correspondência por dia, explicam em nota os Correios da Itália. Mas antes de serem entregues ao destinatário, as cartas, muitas vezes acompanhadas de desenhos, enfrentam uma longa viagem. Depois de uma parada inicial no centro de triagem em Fiumicino, cidade metropolitana de Roma, o fluxo diário de correspondência destinado à Santa Sé passa por verificações de segurança e é processado por uma máquina de registro e pesagem, usando um sistema computadorizado. Em seguida, a correspondência do Papa para o centro de distribuição na área norte da capital italiana, que também cobra a região do Hospital Gemelli. Lá, a correspondência é separada e classificada em caixas dedicadas aos chamados grandes clientes, incluindo o hospital que atualmente acolhe o pontífice. O fluxo de mensagens para o pontífice é particularmente intenso. É emocionante, diz o chefe do centro de distribuição, Andrea Di Tommaso, ver cartas de todo o mundo endereçadas ao Santo Padre nesse momento delicado. É um belo sinal de afeto e participação, principalmente das crianças. Dom Areliano Cedilho, na solenidade de São José, rezemos pelo Papa. Irmãos e irmãs, peregrinos de esperança, nos reunimos em oração para rezar o Santo Rosário e contemplar os mistérios da vida de Jesus com o olhar da bem-aventurada Virgem Maria. Foi assim que Dom Alejandro Areliano Cedilho, decano do Tribunal da Rota Romana, introduziu o terço na Praça São Pedro na noite desta quarta-feira, dia 19 de março, para pedir a recuperação do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. A imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocada no Sagrado da Basílica do Vaticano, acompanhou a oração organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma, e animada pela Penitenciaria Apostólica. O arcebispo espanhol recordou a solenidade de São José, convidando toda a Igreja a rezar pela saúde do pontífice. Cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da Diocese de Roma participaram da oração, juntamente com os fiéis reunidos para confiar o sucessor de Pedro à intercessão da Virgem Maria. Depois de meditar sobre os mistérios gloriosos, rezar o Salve Rainha e concluir a Ladainha Lauretana, Dom Areliano Cedilho invocou o dom do Espírito Santo para que nos ajude em nossa fraqueza, a fim de que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos para a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremos pro Pontífice, e o arcebispo se despediu dos presentes com uma bênção.
Sua fragilidade é iluminada pelo amor de Cristo. Dom Giuseppe Baturi, arcebispo de Cagliari e secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, SEI, destaca em uma entrevista à agência CIR o valor do testemunho que o Papa Francisco está oferecendo também em sua internação no Hospital Gemelli. O Papa não hesita em falar de sua fraqueza, mas sua fragilidade é iluminada pelo amor de Cristo. Um sinal claro é a recente imagem divulgada pela Sala de Imprensa Vaticana. É uma imagem que sugere sua posição diante do mistério da vida, do sofrimento, da dor. Mesmo assim, ele continua a exercer seu ministério, continua a enviar mensagens fortes e a guiar a Igreja. Um sinal que reforça o sentido da missão petrina. Ele está exercendo seu ministério petrino, confirmando os irmãos na fé e testemunhando a caridade. Ao rezar por ele, percebemos como ele continua a confirmar a nossa fé, diz Dom Baturi, enfatizando, na entrevista, o profundo vínculo entre o Papa Francisco e o povo de Deus. foi um momento espontâneo que envolveu não apenas as comunidades eclesiais, mas também os fiéis singularmente considerados e muitas pessoas que se aproximam de nós, pedindo notícias e quase querendo que sejamos um instrumento de sua proximidade com o Santo Padre. Um afeto que deriva de uma consciência mais profunda. O Papa tem um vínculo especial com as igrejas na Itália, sendo bispo de Roma e primaz da Itália. Mas há algo mais profundo do que o mero sentimento. Há uma consciência da comunhão católica que está com Pedro, que é chamado a confirmar na fé e a presidir a comunhão na caridade. Não se trata de uma mera emoção, é a consciência do valor de sua pessoa para nós, como homem e como Pedro, acrescenta o arcebispo de Cagliari e secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, enfatizando que é um afeto que se traduz em comunhão, um sinal da relação viva entre o Papa e o povo de Deus. Um aspecto que também está ligado ao princípio da corresponsabilidade. O Papa sempre enfatizou, desde a primeira noite de seu pontificado, que o povo é confiado aos cuidados do pastor, assim como o pastor deve se confiar aos cuidados do povo. É o povo que nos sustenta, que nos faz permanecer de pé. Essa comunhão, explica ele, se traduz em uma aceitação total de seu magistério. Corresponsabilidade significa tomar como referência sua palavra, seu exemplo, sua linha pastoral. Sinodalidade, misericórdia, o encontro com Cristo. Haiti, uma rede de caminhos para o desenvolvimento humano e econômico de Porcine. Detalhes com a colega Mariângela Jaguraba.
Em Porcine Pique Macaia, no Haiti, a temporada de semeadura está chegando ao fim. Os próximos 2 meses serão difíceis para as pessoas que esperam pela colheita. Tudo que elas tinham em dinheiro usaram para preparar a terra e plantar. Nas próximas semanas, o trabalho agrícola diminuirá consideravelmente e a comunidade poderá cuidar da correção de alguns caminhos e trilhas que conectam a aldeia a outras localidades, escreve a agência Fides, Padre Máximo Miralho, missionário camiliano no Haiti. Com um salário para as pessoas, organizadas em equipes de trabalho, será possível ajudar várias famílias num momento econômico muito difícil. Há 2 resultados que estamos buscando, continua o pároco camiliano de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Porcine, que é melhorar a praticabilidade de alguns caminhos, também para tornar mais seguros os movimentos das crianças que frequentam a escola e ajudar financeiramente mais de 200 famílias com uma pequena contribuição econômica resultante de seu trabalho. O povoado de Porcine, Pique Macaia, está localizado num planalto a cerca de 1.000 metros acima do nível do mar e é cercado por montanhas, onde há vários vilarejos conectados por caminhos difíceis e íngremes. Porcine abriga pouco menos de 300 famílias, totalizando quase 1.500 pessoas. Aproximadamente 2 mil pessoas vivem nas aldeias, que são cerca de 15. O povoado é o centro de referência para todos os habitantes da região e todas as quartas-feiras funciona o mercado, centro das atividades econômicas da área. Em Porcine há 2 escolas, uma estadual e uma paroquial, e um pequeno dispensário paroquial. Da planície, há trilhas que levam a todos os outros locais. Alguns há várias horas de caminhada e os 3 principais caminhos trilhas de mulas que conectam Porcine ao resto da região. O primeiro em direção à cidade de Belmont, o segundo em direção ao vale adjacente de Castillon e o terceiro em direção ao fundo do vale e Jeremy. Toda essa rede de caminhos de montanha desempenha um papel fundamental, disse Padre Miralho, permitindo que as pessoas se desloquem do centro para as aldeias, para as terras que cultivam, para os mercados onde os produtos da terra são vendidos e para as cidades vizinhas da região. Infelizmente, devido à orografia do território, às fortes chuvas e à pouca manutenção, essa rede de caminhos está em péssimas condições e, especialmente durante os períodos mais chuvosos, muitas vezes fica intransitável. As trilhas de mulas, que são particularmente valiosas porque permitem o trânsito de produtos em mulas e garantem as conexões com as áreas adjacentes, estão em péssimas condições. Em raras ocasiões, a comunidade local se organiza com os meios limitados à sua disposição para limpar os caminhos e melhorar o sistema viário. Para ajudar a população, Padre Máximo Miralles está trabalhando num projeto de reabilitação e manutenção dos caminhos e trilhas que conectam as localidades da comunidade montanhosa de Porcim, Pique Macaia, para permitir que as pessoas se desloquem com mais segurança e rapidez, utilizando as mulas de que dispõe para movimentar uma maior quantidade de produtos da terra e bens essenciais para a vida da comunidade. O projeto também visa promover o desenvolvimento econômico e social da área, combatendo fenômenos de despovoamento e promovendo um modelo de trabalho participativo e duradouro.
De agora em diante, Israel agirá com força crescente contra o Hamas e as negociações ocorrerão sob fogo. Com essas palavras, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comentou a onda de ataques à faixa de Gaza, decretando o fim do acordo de cessar-fogo, alcançado em 19 de janeiro. De acordo com fontes do Hamas, 970 pessoas foram mortas nos ataques israelenses nas últimas horas, enquanto mais de 560 ficaram feridas. Os ataques também realizados com helicópteros foram conduzidos perto de Khan Yunis e na área de Tufa, leste da cidade de Gaza. De acordo com fontes da Força Aérea Israelense, as operações foram iniciadas para evitar ataques com mísseis contra Israel. Além disso, a Marinha Israelense atacou vários barcos na costa de Gaza que, de acordo com Tel Aviv, estavam sendo usados para atividades terroristas. As Forças de Defesa de Israel lançaram novos apelos à população da faixa para que evacuassem as perigosas zonas de combate. O porta-voz da Defesa Civil do enclave palestino, Mahmoud Bazal, declarou em uma entrevista à CNN que a situação é muito difícil e nossos esforços médicos e de defesa civil não conseguem responder à escalada da catástrofe, enquanto o diretor do Hospital Al-Shifa relatou que os hospitais estão completamente lotados e sem os meios necessários para tratar os inúmeros feridos. Dirigindo-se ao país na última terça-feira, Netanyahu disse que continuaremos a lutar até atingirmos todos os objetivos da guerra: a libertação dos reféns, a eliminação do Hamas e o fim da ameaça de Gaza, porque estamos mudando a face do Oriente Médio e estamos alcançando resultados incríveis. Essas palavras estão muito longe daquelas com as quais o acordo foi anunciado, que na primeira fase previa a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Os Estados Unidos, por meio do enviado especial do presidente Trump, Steven Witkoff, propuseram uma nova extensão do cessar-fogo, na qual o Hamas entregaria metade dos reféns ainda mantidos em cativeiro. Mas o plano foi classificado como desfavorável pelo movimento islâmico devido à ausência de garantias e à não entrega de ajuda humanitária. Após as declarações de Netanyahu e a retomada das operações militares, o Gabinete de Ministros de Israel aprovou por unanimidade a reeleição do líder do partido de extrema-direita, Power, Itamar Ben-Gvir, como ministro da Segurança Nacional, o mesmo cargo do qual Gvir havia se demitido há pouco menos de 2 meses. Em seu discurso à nação, o premier enfatizou que o ataque lançado pelas forças de defesa na faixa de Gaza é apenas o início da operação militar que Israel pretende realizar com intensidade crescente contra o Hamas. Reações duras vieram da Europa, onde a alta representante da União Europeia para a Política Externa, Kaya Kallas, chamou os novos ataques israelenses à faixa de Gaza de inaceitáveis, e dos Emirados Árabes Unidos, um ator estratégico na região do Oriente Médio. Da mesma forma, a China, por meio de seu representante permanente na ONU, exigiu que Israel abandone sua obsessão pelo uso da força e ponha um fim imediato às operações militares na faixa de Gaza, expressando firme condenação pela retomada das hostilidades e pela quebra de um acordo de cessar-fogo duramente conquistado. De Moscou, no entanto, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Bogdanov, discutiu com a liderança do movimento palestino Al-Fatah o acordo palestino-israelense diante da retomada das hostilidades. Benin, as crianças que já nascem com um martelo na mão. Uma infância feita de pedras para esmagar, escola para frequentar, comida para prover. É assim que vivem, em meio ao trabalho e à pobreza, as crianças quebradeiras de pedras do Benin, cuja condição se torna carne viva no livro Lázari, Sonho de um Concacer, do padre Ennio Stamile, pároco de São Paulo Apóstolo, em Praia Mare, e presidente da Associação de Voluntariado São Benedetto Abade, que fundou em 2007 e atua na Calábria, na Itália, e também na África. Conheci Lázari há 2 anos, quando ele tinha 13, durante uma viagem, lembra o sacerdote, em uma conversa com a mídia do Vaticano, pois a associação também nos levou ao mosteiro cisterciense de Cocobu, onde tive a oportunidade de conhecer o padre Jean, outra figura-chave no relato do padre Stamile. Nazar, por outro lado, vive em Paguan, um vilarejo onde você nasce com um martelo na mão, observa o autor. Lá, a única forma de sustento é o granito, de modo que as crianças são forçadas, por motivos de pobreza, a quebrar pedras a partir dos 2 anos de idade. Uma realidade particularmente difundida na área montanhosa de Dassa, na parte sul do país africano, onde o sustento dos habitantes de vilarejos inteiros vem justamente do trabalho dessas crianças, ao lado do dos adultos. Todos os dias, elas reduzem as pedras em muitos pequenos fragmentos, que depois são vendidos à indústria da construção para a produção de concreto armado, em uma nação que, na lista de estados por índice de desenvolvimento humano, a ONU colocou no lugar 173, entre 193, em 2024. Elas trabalham algumas horas no início da manhã, das 5 às 7. Depois, explica ele, se preparam para a escola. E à tarde, voltam a trabalhar das 3 às 6:30, mais ou menos. Os adultos quebram as pedras maiores e as crianças as menores. Um quintal de pedra britada tem um valor equivalente a cerca de €1,50. É necessário cerca de 1 dia de trabalho para 3 a 4 pessoas, incluindo crianças, para produzi-lo. E o lucro vai para a família. Para o vilarejo de Pongnan, acrescenta Padre Stamile, é o meio de vida. As crianças não sabem que são escravas desse trabalho, porque são educadas desde muito pequenas para fazê-lo, assim como estão acostumadas com a dor que pode resultar de um golpe de martelo em uma mão ou em uma perna. A dor é até considerada uma espécie de educação para o trabalho. É nesse contexto, portanto, que a escola tem uma tarefa muito importante, especialmente nessas latitudes. Padre Jean, que supervisionou pessoalmente a construção de uma escola na área de Cocobu, a cerca de 300 quilômetros de Panguan, em direção ao centro-norte do Benin, em uma área conhecida pela produção de manteiga de karité, processada pelo São Benedetto Abade para comercialização de produtos cosméticos no comércio justo, outra das muitas atividades realizadas pela Associação Voluntária para apoiar projetos humanitários, entendeu bem isso. Trabalhamos no Benin e agora também na Tanzânia, no campo da cultura e da solidariedade. Lidamos com formação, principalmente com escolas. Estamos iniciando uma em Aguegue, uma das aldeias pantanosas sobre palafitas no sul do Benin, nascida na primeira metade do século XVIII, para escapar do comércio de escravos. E com saúde, com um centro de diálise no Hospital Diocesano de São Marco Argentano, em colaboração com a diocese local e a de Porto Novo, no Benin. Também cuidamos de um orfanato no vilarejo de Saquetê, também no Benin, dirigido por freiras agostinianas. Quando conheceu o padre Jean, padre Stamile diz que ficou impressionado, principalmente com a leveza com que o monge cisterciense se apresenta. Fala, caminha, sempre descalço. Parece que no solo vermelho da África ele quase pode voar. Sua forma de leveza é dada por uma profunda maturidade espiritual, alcançada em décadas de oração e proximidade com o povo africano, ao entender que é essencial dar a possibilidade às crianças de frequentar a escola, onde o analfabetismo atinge cerca de 50% das crianças. Lazar, como todos os seus colegas, precisa de mestres, professores, mas as comunidades paroquiais também são importantes para eles, porque na África há realmente uma presença cristã que libera a beleza e o frescor de uma igreja jovem, uma igreja viva, na qual, garante o autor do livro, se redescobre um sentido de alegria, fraternidade e partilha que só pode ser experimentado na África.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!